Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Gente, muito bom esse tempo de ceia, né? Tempo de reflexão, tempo de oração, tempo de olharmos para Cristo, que Ele fez. Hoje nós invertemos um pouquinho essa ordem, porque os eventos que nós vamos narrar hoje, que nós vamos lembrar de hoje, são eventos que acontecem após essa primeira ceia institucionalizada ali pelos discípulos, nesse relacionamento que Jesus tem com os seus discípulos, que serão apóstolos. Essa conversa que Jesus tem com os discípulos após a ceia, ela é muito significativa por conta da própria ceia. Porque a ceia é um momento importante para a igreja, e a partir dessa conversa, nós temos muitas implicações sobre o serviço de Jesus a nós e a que ele veio viver nessa terra. Nós vamos olhar para o texto de João, capítulo 13, e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em João 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o 17, mas eu não vou ler de uma vez todo o texto, a gente vai lendo de pouquinho em pouquinho, porque ele é um texto bem conhecido. Inclusive, recentemente, nós estudamos esse texto quando nós lembramos daquela série Bless que a gente fez na igreja. Nós estudamos esse texto, eu quero ver quem lembra. Vamos ver. Qual dos 5 pontos do Bless, eu vou até falar qual que é, né? Oração, vamos lá, 5, Bless é 5, né? Não, tá, você já falou, eu ia perguntar qual que é, então qual que é o quarto ponto do Bless aí, que já tá, a Helena tá na vantagem. Qual que é, Helena, o quarto pra gente lembrar? Sirva. Nós aprendemos nesse texto o serviço de Jesus. Que Jesus ele veio como servo. Inclusive, Marcos, não é o evangelho que nós lemos aqui, mas o evangelho de Marcos marca Jesus como o servo. Digamos assim, é o título que o próprio evangelho recorrentemente lembra de Cristo como o servo. Mas nesse texto de João 13, ele nos aponta para esse fato. Jesus como um servo humilde. Se você tem aí na sua Bíblia, já olhou o seu título, você já deve lembrar de que evento eu estou falando. Jesus ali no cenáculo realizou a ceia e ele tem o lava-pés com os discípulos. Ele tem essa cerimônia de lavar os pés dos discípulos. Interessante que essa cerimônia ela é simbólica, né? É um momento muito marcante, mas ao mesmo tempo ela é simbólica porque justamente ela acontece depois da ceia. Quando você entra no cenáculo, na verdade eu nunca entrei, né? Eu estou encenando aqui para você. Você entrou no cenáculo, você vai comer alguma coisa ali e você tem que se limpar para comer. Então, antes de comer, você lava a mão, né? Eu já dizia TV Cultura me ensinando, né? Uma mão lava a outra, lembra? Depois de brincar na areia e tal. Gente, antes de comer, você lava a mão. Só que Jesus ele lava os pés dos discípulos depois. O que mostra para a gente que não era o ato de lavar ali. Não tinha um significado higiênico somente. Ali é um significado muito maior. É o serviço de Cristo sendo demonstrado em amor por aquelas pessoas. Então, como eu disse, a gente vai olhando para esse texto e entendendo e conhecendo mais Jesus. Mas nós vamos ser chamados hoje, chamados a viver esse amor de Jesus. Que é demonstrado nesse momento. Logo um pouquinho antes da crucificação. Todo esse momento, ele também prefigura aquilo que vai acontecer horas depois. Jesus ele vai ser crucificado, ele vai morrer, por nós, e nós, em Cristo, somos purificados de todo pecado. Jesus ele lava o pé dos discípulos para mostrar que o sangue dele lava todo o pecado do mundo. Vamos ler o versículo, o capítulo 13, versículo 1. Em diante, na verdade do versículo 1 ao 5, e conhecer um pouquinho desse relacionamento que Deus tem, na verdade que Jesus tem, marcado pela humildade. João 13, 1 ao 5. Ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus e os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Em outra versão você vai achar, amou-os ao extremo. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha em que estava cingido. Essa cena é bem marcante, porque a gente olha para uma atitude de Jesus, e aqui, como eu disse, é um texto conhecido, então eu só quero recapitular alguns fatos importantes para a gente entender essa cerimônia, aquilo que Jesus está instituindo. Ele tinha feito toda a ceia, como o Patrick bem lembrou, e nós somos colocados nessa posição de lembrar a história do povo, lembrar o que significava a Páscoa. Eles estavam celebrando a Páscoa, era um momento recorrente na vida de um adulto, de uma criança judaica, judia, na verdade, ela lembrar desses momentos e fazer todo esse ritual da Páscoa, para poder lembrar toda essa história de redenção, a história de salvação e libertação do exílio. É claro que essa história, como o Patrick lembrou, começa em Êxodo, começa nessa libertação do Egito. Mas ao longo da história nós vemos que essa história, esse símbolo, isso vai se tornando cada vez mais intenso, cada vez mais forte no Antigo Testamento. Porque justamente nós temos num grande momento do povo, é a libertação dele do Império Babilônico. E ao longo da história, essa ceia, essa Páscoa, essa libertação, ela vai ganhando proporções maiores. E o Deus que libertou o povo do Egito também é o mesmo Deus que liberta o povo ao longo da história do Antigo Testamento. Nós temos, então, Jesus, após esse período de ceia, se levanta e lava o pés de todos os discípulos. Inclusive, como nós temos aqui esse relato, a gente precisa destacar, inclusive de Judas, lavando o pé dele, aquele que o traiu. A gente sabe disso, o texto aponta para isso, mas o texto ele ignora esse fato, ele ressalta e deixa de lado. Porque o fato mais importante é a atitude de Jesus. O que Jesus sabia e o que Jesus faz é o mais importante de tudo. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Agora, Jesus sabia muito mais do que isso. Jesus, ele é Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe que está na hora de morrer, está na hora de viver e salvar toda a humanidade. Jesus não está só pensando naquele momento da morte, da crucificação, que ele sabia que ia acontecer em algumas horas. Ele também está lembrando e repensando no propósito pelo qual ele veio: morrer e viver, ressuscitar e salvar todo homem que crê nele. Nós, olhando para o texto, Jesus, então, o fato dele saber tantas coisas o move a tomar uma atitude, a atitude de servir os discípulos, tomando, então, agora uma bacia, tirando uma camisa, se colocando como uma posição de servo. Então, vamos relembrar disso, quem fazia isso era um servo, era um escravo, não era uma autoridade. Aí é uma inversão de papéis muito grande aqui, tanto é que há uma discussão dos próprios discípulos com Jesus: olha, não é para você fazer isso, não é a sua posição fazer isso, não vamos deixar você fazer isso. E aí a gente vai chegar nesse ponto lá na frente. Mas Jesus, ele inverte toda essa posição, porque tudo que ele sabia o fez servir. Todo o conhecimento que ele tem é para se colocar abaixo do outro. Tem uma frase de um autor que eu consultei muito para a pregação aqui, chama Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte: o pai depositou todas as coisas na mão do filho, e no entanto Jesus pegou a toalha e uma bacia. Sua humildade não vinha de sua pobreza, mas sim de sua riqueza. A gente geralmente destaca uma pessoa humilde pela pobreza dela, né? Inclusive, a gente usa como sinônimo, não é mesmo? Não, aquela pessoa, aquela família é bem humilde, né? Como a pobreza material fosse um sinônimo de humildade. Não tem nada a ver. Nada a ver. Jesus, ele era uma pessoa simples? Com certeza. A gente tem evidências no texto bíblico dizendo que simples de recurso financeiro, com certeza. Ele era simples mesmo. O pai dele tinha uma profissão simples. O pai, eu digo, José, né? Quem criou ele, digamos assim, humanamente falando. Ele tinha, de fato, uma profissão bem simples. Mas isso não definia a riqueza de Cristo. Ele conhecia tudo. Ele era o próprio Deus. E isso não o fez achar que ele era maior que ninguém. Ele se colocou abaixo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a posição dele. E nós devemos entender a humildade então, da seguinte maneira. O que é ser humilde? Humildade não é pensar em si mesmo. Humildade é se colocar inferior aos outros. Tá bom? Humildade não é pensar em si mesmo como alguém inferior. Antes, a humildade... Perdão, eu falei errado, né? A humildade não é pensar em si mesmo como alguém inferior. Antes, a verdadeira humildade é esquecer-se de si mesmo. Entenderam agora? Então, não é se colocar como inferior a alguém. É se esquecer de você mesmo, em prol do outro. Não é você se colocar como um coitado diante de uma pessoa, mas é você esquecer da sua própria vontade em prol do outro, em prol que o outro seja servido, ajudado. E Cristo fez isso de uma forma muito prática, de uma forma muito competente. Ele amou até o fim. Versículo 3, versículo 1 do capítulo 13 termina justamente apontando para isso, que o conhecimento de Cristo diante de tudo que estava acontecendo levou ele a amar os discípulos dele até o fim. Como eu disse, outras versões trazem amar até o extremo, até o máximo. A gente sabe qual é o extremo de Jesus, é morrer. É a esse ponto que nós devemos também amar os outros. É a esse ponto que Jesus nos convida a viver esse amor. O amor que se humilha, né? Se coloca em humildade diante dos outros. Nós somos chamados e desafiados a viver e servir como um ato de amor. Nós somos desafiados no texto também, nessa história marcante dessa lava-pés dos discípulos, a viver um relacionamento pessoal de santidade com Deus. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 11 e conhecer um pouquinho mais sobre esse desafio de santidade que o texto nos aproxima, nos traz. Né? Versículo 6 diz: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, lava tudo, né? Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está limpo. Está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse que nem todos estão limpos. Jesus nos chama, através dessa atitude, né, a um questionamento. E esse questionamento de Pedro, sei lá, a gente sabe a história, a gente acabou de ler. Pedro falou: não, você não vai lavar, porque ele sabia a posição que Jesus estava se colocando, sabia a posição que Jesus era. Lembra, o mesmo Pedro que Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? Jesus, Pedro diz o quê? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o mesmo Pedro. Há um gap de tempo grande aqui entre essa afirmação e esse momento. Mas essa concepção de quem é Cristo está claro para os discípulos, todos eles. E a gente vê isso pela ilustração do banho, a ilustração do lavar. E tem duas palavras aqui que são trocadas constantemente no texto bíblico. A palavra lavar e a palavra banhar. Se você prestar atenção, até no português, eles fazem essa diferenciação. O lavar é justamente lavar uma parte do corpo. O banhar é banhar o corpo todo. Quando Jesus, e a gente vê o texto bíblico intercambiando isso, ele está apontando para uma vida pura diante de Deus. Uma vida de salvação. O próprio Jesus aponta dizendo nem todos se banharam. Por quê? Judas, ele não estava nesse momento ainda que os discípulos estavam. Judas não cria em Cristo como seu Salvador. Não entendia a concepção que Pedro tinha de que ele é o Deus vivo, filho do Deus vivo. Judas não estava entendendo a pessoa de Jesus. Tanto é que foi seduzido por Satanás para trair Jesus. Olhando para esse texto, nós aprendemos que mesmo os discípulos, estando banhados, eles precisavam se lavar. Prestaram atenção nisso? Todos os discípulos, os 11, vão lá, eles, segundo o próprio Cristo, e quem sou eu para falar, né? Jesus já falou, eles todos tinham se banhado, todos os 11, né? Tirando Judas. Mesmo todos banhados, eles ainda precisavam ser lavados. Ou seja, parte do corpo deles precisava ser lavado. Uma reflexão que eu trago para mim, principalmente para mim nesse texto. Primeiro, Jesus, como a gente falou, ele é o servo humilde. Ele está aqui para servir e serve a todos nós, com o seu amor humilde, com o seu amor de servo, foi enviado para morrer por nós, se colocando a uma morte muito, muito humilhante, e não só pela publicidade dessa morte humilhante, mas pelo significado dessa morte, nos trazendo salvação. Mas além disso, ele quer nos lavar. Lavar não no sentido de banhar, tá bom? Ele quer nos lavar. Ele quer trabalhar purificação no nosso coração. Os discípulos, eles estavam banhados, ou seja, salvos de Jesus, mas eles precisavam se lavar diante de Deus. Nós, quando ceiamos, agora há pouco, e os discípulos tinham acabado de cear também, nós somos lembrados do significado dessa Páscoa, dessa ceia, que é olhar para a libertação de Deus. Tudo aquilo que Deus fez, mas também nós somos desafiados. Como em 1 Coríntios capítulo 11 fala sobre ceia. Ele fala que nós somos desafiados a viver uma vida de responsabilidade diante da salvação. Pedindo perdão a Deus, e nós fizemos isso, o pastor Patrick nos conduziu a isso também. Porque nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Nós precisamos viver uma vida de relacionamento em santidade com Deus. O lava-pés dos discípulos também tem essa marca da santidade. Olhando para o texto bíblico, nós temos que relembrar que há pontos da nossa vida que precisam ser lavados. Há momentos da nossa história que nós pecamos e erramos. E nós temos que olhar para trás e olhar para a atitude humilde de Cristo, para tudo aquilo que ele fez por nós, que foi de forma humilde mesmo, nos amando, lavar o pé, lavar a mão, lavar o olho, lavar o ouvido, pedir perdão dos nossos pecados. E aqui eu queria trazer um desafio prático para a nossa vida. Peça perdão dos seus pecados a Deus, mas seja público nessa confissão de pecados. 1 João 1,9 diz que nós precisamos confessar os nossos pecados, é claro que é para Deus, mas também uns aos outros, diante da falha, do erro que nós temos com o irmão. Não deixe de tratar problemas e pecados. Isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Você está se esquecendo de tudo aquilo que Jesus fez. Quando a gente simplesmente deixa passar. Sabe? Panos quentes assim. E é o mais fácil, né? Vocês sabem disso. É o mais fácil. Eu falo por mim mesmo. Meu relacionamento com a minha esposa. Tem fases, infelizmente, fases da nossa vida, no nosso casamento, que a gente está mais cansado, está mais pecador, mais falho. Aí começa uma palavrinha torta ali, uma coisa ali, uma coisa aqui, coisa por lá. Aí dorme, no outro dia parece que na nossa cabeça, né? Parece que zera tudo, né? Aí começa de novo, vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. E eu não sei se vocês, mas eu já tive essas experiências. Eu e a Bia, a gente teve que sentar e chorar, pedir perdão por coisas que a gente nem lembrava. Mas a gente sabia que o relacionamento estava quebrado por uma série de pequenas coisinhas que estavam cansando a gente, que estavam destruindo a gente, e a gente pecando um com o outro e com Deus também. O hábito da gente sentar junto, eu e a Bia, de confessar pecados um para o outro, ele é redentivo, no sentido de que ele me lembra da redenção que eu tenho em Jesus Cristo. Porque agora eu estou ali nesse processo de me purificar diante de Deus. Lembrando do banho completo que eu tenho em Jesus. Dessa água viva que me purifica a todo momento. E me lembra também, isso é uma implicação, mas de nada adianta uma confissão de pecados a alguém que não se banhou. Entende? De nada adianta Judas passar por aquele processo, e Jesus, ele lavou, quase certo que ele lavou o pé de Judas, mas o Senhor não significou nada para Judas. Não significou nada. Porque ele não tinha Jesus como seu rei. Não tinha Jesus como seu sacerdote. Como o Léo lembrou no início, Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele tem essa função de administrar a purificação do nosso ser. E através desse ritual, feito uma única vez, de Cristo Jesus morrendo naquela cruz, nós temos a perdão plena dos nossos pecados. No entanto, o sumo sacerdote, os sacerdotes, na verdade, de um modo geral, ele, antes de começar o seu ofício, ele se banhava como um processo de purificação. Isso está descrito na lei, Êxodo capítulo 29, versículo 4, diz isso. Mas todo dia, ele tinha um período de serviço, então ele ia lá, a escala dele era de 10 dias, mais ou menos. No início desses 10 dias, ele se banhava, estava plenamente purificado. No início de cada dia, ele lavava a mão, lavava o pé, como um sinal de purificação diária. Então, o hábito desse homem, né, esse sacerdote do povo de Judá também, do povo de Israel, nos lembra constantemente que, apesar de nós sermos salvos em Jesus Cristo, temos a plena salvação dele, estamos colocados diante de agora de uma condição nova de povo de Deus, nós somos chamados e desafiados a viver uma constante de pedido de perdão, de confissão de pecados, de resolvendo essas tensões que ocorrem conosco, principalmente entre nós e Deus. Como é bom nós aprofundarmos a nossa comunhão com Deus. Como é bom a gente estar caminhando alinhado com o Senhor. Dentro da igreja, nós devemos também estar alinhados com Deus e uns com os outros. Nós não podemos deixar esse hábito ser só íntimo, sabe, entre você e Deus. Deve ser público também, entre nós. E criarmos essa cultura de confissão de pecado, de exposição de vulnerabilidade. Porque a salvação, a vida cristã é isso, gente. Somos vulneráveis, todos nós aqui. Nós não somos mais ou maiores do que ninguém que não venha num culto. Nós somos vulneráveis a todo ataque do inimigo, nós somos vulneráveis a todo o nosso pecado. Esse desafio que o lava-pés de Jesus agora nos chama para agora uma nova etapa, um novo momento. Versículo 12 até o versículo 17, agora encerrando o nosso texto, eu quero ler com os irmãos e nós vamos entender como esse relacionamento de amor nos afeta. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Como eu disse, é importante a gente viver a vida em comunidade, essa vida em santidade em comunidade. João, agora, ele vai trazer o desafio da palavra de Jesus explicando essa situação que os discípulos viveram. E para tentar ajudar a gente a entender o que, que os discípulos estavam experimentando naquele momento, era tão, eu vou usar aqui uma palavra, estranho ver Jesus lavando os pés dos discípulos, estranho culturalmente falando, estranho até porque não foi um momento único no ministério de Jesus, não foram daqueles momentos que se repetiram. Quer ver um momento que se repetiu, que era extraordinário, mas se repetiu? A multiplicação dos pães e peixes. Houveram duas, mas o lava-pés aconteceu uma vez só, era único. É como se esse lava-pés não fosse somente uma atitude daquele momento. Fosse também uma parábola que Jesus estivesse contando, uma parábola viva, sabe? Como que Jesus estivesse encenando um teatro ali. Não que isso fosse falso, né? A palavra teatro nos remete a isso, essa encenação, mas de que Jesus estivesse exemplificando nele toda a verdade que ele estava prestes a explicar para os seus discípulos. E ele explica. Vocês entenderam o que eu perguntei, o que aconteceu? Vocês sabem o que está acontecendo aqui? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Então, agora vão e façam o mesmo. É por isso que nós devemos servir mutuamente uns aos outros. É por isso que nós devemos ser ouvidos para a confissão de pecado uns dos outros. É por isso que a igreja deve ser essa comunidade de vulnerabilidade. Mas no versículo 17, ele tem uma palavra que me chama muita atenção. O versículo 17 diz, eu vou repetir de novo, ele diz assim, ora, se sabeis estas coisas, o que ele diz? Bem-aventurados sois se as praticardes. A palavra bem-aventurado, ela tem esse significado de felicidade, né? Várias vezes você já deve ter estudado algum texto bíblico que tem essa parábola e se deparou com esse pregador explicando a felicidade que é o significado dessa parábola. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra, ela significa bênção. Bênção que só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Não é uma felicidade conquistada. Aristóteles, dizendo sobre a felicidade, ele diz o seguinte: felicidade é a boa fortuna aliada à virtude, uma vida aprazível e segura. Aristóteles está dizendo basicamente o seguinte: o que é a vida feliz? É uma vida segura, é uma vida agradável, é uma vida onde você tem aquilo que você quer, você gosta, sabe? Viver dentro dos seus prazeres. Felicidade não é só isso, tá bom? Eu tenho que reconhecer que felicidade tem parte da felicidade, é isso, né? Principalmente olhando a vida do nosso mundo, a nossa vida. As pessoas buscam felicidade, na verdade elas estão buscando a vontade delas e o prazer de viver de segundo a sua própria vontade. Mas nós não podemos definir somente dessa forma. Nós devemos ajustar os nossos valores, as nossas vontades, os nossos gostos, para que as nossas vontades, os nossos gostos, sejam os gostos de Deus. Logo, o que eu gosto é o que Deus gosta. Logo, eu vou me alegrar diante daquilo que Deus se alegra. Mas, ao mesmo tempo, o texto bíblico fala que bem-aventurado, a palavra felicidade, não é só felicidade. É abençoado. Ou seja, eu recebo de Deus uma bênção com a qual eu não teria condições de ganhar e nela eu sou bem-aventurado. Nela, eu sou feliz. Nessa bênção que excede todo entendimento. É por isso que servir o outro é algo inexplicavelmente bom. é algo que, de forma sobrenatural, quando você serve o outro, de forma sobrenatural, você se conecta com Deus. Você serve a Deus. Você vive diante desse exemplo que Deus é para nós, que o próprio Cristo é para nós. Nós vamos sim viver uma vida de lutas, de sofrimentos e por aí vai. Porém, olhando para o texto bíblico de versículo 12 até o versículo 17 de João 13, nós vemos que nosso desafio é viver esse exemplo de Jesus. E nada mais. Não considere o que rola ao seu redor. Olhe somente para o que Cristo fez, para o exemplo que Ele é, e faça o mesmo. Diante do que Cristo sabia sobre Ele mesmo, o Salvador da humanidade, o Filho do Rei, o próprio Rei, Ele serviu o próximo. Agora, diante de tudo que nós sabemos, diante de tudo que nós conhecemos de Deus e da verdade revelada a nós, da palavra de Deus, o que a gente tem que fazer? Servir. Servir. É por isso que nós, nessa série Bless, que nós já pregamos há algum tempo já, mas nós reforçamos a importância dessa prática do serviço. Porque a demonstração de amor aí fora são palavras de afirmação, né? Você lembra dos cinco linguagens do amor, né? Palavras de afirmação, presentes. Eu só lembro dessas duas porque são as mais legais. As outras três. Mas, gente, tempo junto. Obrigado, Patrick. Vocês lembram mais alguma? Não. Tá bom. A maior demonstração de amor, segundo a palavra de Deus, é servir o próximo. Amor não é algo que você fala, não é algo que você dá. Amor é um... Como Jesus fez humildemente. Não achou que ele era inferior aos outros, mas ele quis esquecer um pouco dele mesmo, se lembrar do outro e amar aquele outro. Servindo, demonstrando cuidado e carinho. Às vezes essa demonstração de amor, gente, não vai ser nem vista. Não vai ser nem vista. Mas o texto bíblico não coloca uma condição aqui. Caso você esteja em lugar público, todo mundo está vendo você lavar o pé do seu irmão, vai lá e lava. Não está colocando aqui. Está falando para a gente servir, somente servir. Deus está cuidando daquela pessoa, do tratamento que ele tem com ela. E também do seu coração, nosso coração. Eu me lembro de também uma ilustração para nós hoje entendermos o papel de servir. Na faculdade eu grifei isso num caderno e eu guardo até hoje. Qual que é a função de um administrador? Você lembra, Patrick? Função, o que descreve uma administração? São quatro palavrinhas, eu lembro do professor falando. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Gente, que falta de Jesus, né? Porque na palavra de Deus, o administrador, ou o mordomo, inclusive, serve para servir. E você pode ter certeza, assim, pode perceber, na verdade, qualquer bom líder. Aí fora, no mercado de trabalho, qualquer bom líder, qualquer bom administrador bom, é a pessoa que serve. Mas serve mesmo. Ele pode nem ser cristão, mas é aquela pessoa que se dá pelo outro, escuta o outro, serve o próximo. Isso é uma definição de um bom profissional aí fora, nas entrelinhas, né? Mas é triste a gente olhar para uma definição como essa aqui, que eu acabei de colocar para você, e não encontrar a palavra serviço. Não encontrar o amor ao próximo. É claro que Jesus ele não está aqui para redimir uma profissão como administrador. Né? Ele está aqui para redimir todo mundo. Não basta a gente saber também, tá bom, gente? Tudo aquilo que eu estou falando aqui, não basta só saber. Precisamos praticar. Tiago capítulo 1, versículo 22 até o 27, fala que não adianta nós estamos só ligados ao saber bíblico. Nós precisamos praticar. nossa vida, nossa salvação, ela é colocada diante do Senhor através das boas obras. Nós demonstramos essa salvação através dessas boas obras. Nós devemos perseverar na prática, nós devemos ser felizes praticando essas boas obras que Jesus nos dá. Então, resumindo, Deus nos chama a um amor que se sujeita a Ele, mantém uma vida pura e serve uns aos outros, para vivermos em verdadeira felicidade. A vida em Jesus é uma vida que ama a Ele, se sujeita somente a Ele, mantém um coração puro, servindo o próximo e vivendo a verdadeira felicidade. Quando então servimos os outros humildemente, andamos nos caminhos de Deus. Quando nós olhamos para o nosso coração, entendemos que precisamos nos arrepender do nosso pecado e confessamos os pecados a Deus e ao próximo, nós vivemos diante desse amor. E quando nós praticamos a vida uns aos outros, praticamos essa partilha de lutas e sofrimentos, de sofrer com o próximo, nós também desfrutamos essa vida em amor. Precisamos, então, viver esse amor de Jesus. Viver esse chamado que Jesus nos dá, de amá-lo a todo custo. Se humilhando, pedindo perdão dos pecados e servindo o próximo. Amém? Querido Deus, nossa vida está diante do Senhor. Nosso compromisso, ele é de adoração, de reconhecimento da sua autoridade. Ó Pai, nós queremos que o Senhor seja glorificado através de nós. Mas Deus, trabalha, Pai, no nosso coração, perdoa o nosso pecado, Pai. Nos ajude, Deus, a olharmos para Ti, temos a plena arrependimento de tudo aquilo que nós vivemos que está fora do Seu padrão e que nós possamos confessar nossos pecados ao Senhor, pedir perdão ao nosso próximo quando há necessidade e, através dessa confissão de pecado, nos lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado pela salvação que temos no Senhor. Que isso seja real na vida de cada um de nós aqui. Que tenhamos, ó Pai, uma vida dentro do Senhor, ó Pai. Também queremos pedir auxílio, ajuda, apoio nesse processo de prática de uma vida de serviço mútuo, Deus. Nós queremos viver essa verdadeira felicidade, que não é buscar nossos próprios prazeres, mas vivermos segundo os seus prazeres. Nós queremos, Pai, sermos abençoados pelo Senhor, pela bênção, pela dádiva do servir. Que o Senhor seja glorificado através de nós, por nós, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso compartilhar. Em nome de Jesus. Amém.